Deus abençoe todos aqui nessa noite, no santo e precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito eternamente. Cremos pela fé que nessa noite Deus tem uma bênção especial para cada um de vocês. Eu creio que vocês vieram com essa fé de ter um encontro, receber uma parte da bênção de Deus nas suas vidas. E nós, para começarmos, nós vamos tomar as escrituras no livro de São Mateus, capítulo 19. Capítulo 19 e versículo 9. Onde diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Oramos a Deus, Pai Santo. Queremos que Tu venha, através do Teu grande Espírito Santo, repartir para nós agora esse alimento, que é a Tua Palavra, e que ela possa vir, Senhor, para fortalecer, guiar, edificar, dar, Senhor, crescimento no entendimento de Deus a cada filho de Deus. Toma, Senhor, agora essa reunião, toma teus filhos, toma teu servo e nos ajuda. Nós te pedimos isso no nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero tomar hoje o tema: o caminho provido por Deus, parte 3. E o contexto desse tema: casamento e divórcio. Então, Deus tem um caminho provido também para assuntos de casamento e divórcio. Esse é um tema que não se pode falar com poucas palavras, porque é um tema que tem uma extensão e muito grande, e a sua profundidade também tem muita complexidade. Mesmo o mensageiro desta era, ele teve que esperar o tempo de Deus para soltar as revelações, e quando também o povo podia suportar o que ele iria falar. O Senhor Jesus, ele também afirmou aos seus discípulos que ele não pôde dizer todas as coisas, porque eles não poderiam suportar, teria que vir gradativamente, como nós encontramos no livro de São João, no Evangelho, capítulo 16 e verso 12, onde diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então nós observamos que você não pode pegar a coisa toda, e eu não creio que ninguém consiga pegar a coisa toda num momento, num espaço curto. As coisas vão gradativamente. Aleluia. Então, o mesmo sucede hoje. A instrução, ela vem para nos dar entendimento nas coisas de Deus. Ela vem gradativamente, né? Para que o povo possa crescer, como a Bíblia diz, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, mesmo em assuntos menos relevantes, ou assuntos mais relevantes, tudo isso vem gradativamente. Uma das coisas que o crente tem que cuidar, ele deve estar constantemente nos cultos, principalmente naqueles que são os principais cultos, para que ele não venha tomar o trem andando. Porque se ele pegar um assunto que está sendo falado e pegar pela metade, ele vai entender mal. E logo em seguida, ele já não vai saber o que se tratava e vai tomar uma posição diferente e vai estar errando. Por isso o cristão não pode faltar, porque Deus, através do seu Espírito, ele vem trazendo constantemente uma linha de pensamento e para que haja conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nos casos de casamento e divórcio, que é uma das coisas principais na vida humana, né? Vamos dizer assim, porque devido a isso que sucedeu a queda, então isso é que traz problemas até hoje. Aleluia! Muitos assuntos eles têm que ser tratados pessoalmente, porque cada caso difere de um do outro. Não há uma generalização, não há uma resposta geral a qualquer tipo de assunto. As coisas têm que ser analisadas por muitos ângulos para ver qual a situação e qual a solução para essas pessoas, né? Então, para que também não venha a ser proferido algo que possa trazer condenação por uma pessoa ou até mesmo aquele que profere a palavra não venha a ser condenado, né? Agora veja, o reverendo Branham, que foi o mensageiro de Deus para nós, né? Ele trouxe o centro do caminho, ele trouxe o fundamento. Veja que nós lemos aqui, veja bem, eu quero ler novamente. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Na mensagem Casamento e Divórcio, começando no parágrafo 9, o reverendo Branham fala, e há dois grandes ensinamentos sobre esse assunto. E se existem duas questões, uma delas está certa ou nenhuma delas é a certa. Então vamos tentar olhar na palavra de Deus essa manhã para resolver isso. Para mim, se esta é uma pergunta bíblica, certamente a Bíblia tem a resposta para ela. Então, nós observamos que o reverendo Branham, ele de forma alguma disse que ele estava equivocado nesses assuntos. Mas havia duas linhas de pensamento sobre isso. Ele disse, vamos ver então a linha da palavra de Deus. Ele disse que havia duas questões, nós logo vamos ver. Mas ele disse, então vamos para a palavra. Então, abriu-se a terceira questão. Tinha duas, vamos para a palavra achar a questão certa. No parágrafo 52, ele diz assim. Agora, se for assim, nós temos duas linhas de pensamento sobre casamento e divórcio. Duas. Isso é, uma delas diz que um homem só pode se casar uma só vez, a não ser que sua esposa esteja morta. E esta é uma das perguntas. Porém, você vai seguindo aquilo, então você irá completamente além do outro lado. E então a outra diz, se a esposa ou o marido, qualquer um dos dois, cometer adultério, qualquer um dos dois pode ser repudiado, e o outro se casar novamente. Então você pode achar a si mesmo indo completamente de uma extremidade a outra com isso. Então aqui o Brombrano está apresentando as duas linhas de pensamento. Veja bem, primeira, que o homem somente pode casar-se de novo quando a esposa morre, ponto. A outra, que qualquer dos cônjuges, se cometer adultério, pode separar-se e casar-se novamente. Duas linhas de pensamento. Então o reverendo Branham vai e busca agora o centro disso, né? E o centro disso, ou a verdade dessas coisas, está exatamente dentro da palavra de Deus, né? E se está na palavra de Deus, então ele terá que ir, né? Logicamente, aos fundamentos, pelo qual nós sabemos que quem colocou o firme fundamento foi o apóstolo Paulo, então está nos ensinamentos de Paulo o firme fundamento desse assunto. Então o profeta de Deus diz que ele tinha encontrado muitas pessoas casadas muitas vezes, né? E estavam casados muitas vezes por causa de uma coisa, por causa do ensinamento errado. Veja bem, parágrafo 235 da mesma mensagem, casamento e divórcio, ele diz assim: isso é uma coisa muito forte, não sei como apresentá-la. Ou posso fazer? Quando tenho homens e mulheres assentados aqui na minha congregação, alguns dos quais já têm sido casados duas ou três vezes, homens bons, boas mulheres, todos em desordem. Qual foi a causa disso? Ensinamento falsos. Exatamente. Não esperaram no Senhor. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não que o homem ajuntou, mas o que Deus ajuntou. Então, o que estamos tentando tratar hoje aqui é da forma como ensina realmente as Escrituras sobre o assunto de casamento e divórcio. Da forma pelo qual Deus deixou para nós. Veja bem, parágrafo 53 da mesma mensagem, casamento e divórcio, ele diz assim: então veja, que nem é sudeste nem noroeste, nós queremos diretamente o leste. Você sai fora da Escritura quando você vai por esse caminho. Você sai da Escritura quando você vai por aquele caminho. Nós queremos saber onde a Escritura confirma a Escritura e conhecer a verdade sobre aquilo. Ambos tomam um caminho diferente e falham em trazer a resposta correta. Mas tem que haver uma resposta. Parágrafo 54. Aquilo é justamente como é hoje. Há dois grandes ensinos de doutrina na igreja. Um deles é o calvinismo e o outro é o arminianismo. Um deles é legalista e o outro é a graça ou liberalismo. E descobrimos que o povo que acredita na graça, os quais são os calvinistas, eles dizem: bendito seja Deus, não faz mal fumar, não faz mal beber, e assim por diante. Eu posso fazer essas coisas, eu tenho segurança eterna, eu sou eleito, né? Então encontramos o outro lado dos legalistas, que são, os legalistas são os arminianismos, né? Que diz: ó, eu gostaria de xingar-lhe, tenho a vontade de te xingar. Eu gostaria de lhe mostrar o que eu penso, talvez até bater, né? Porém, eu sou um cristão, então preciso me manter quieto. Tem algum irmão arminianismo aqui, arminianista aqui? Tenho vontade de dar um soco, mas não dou porque eu sou crente. É? Tenho vontade de botar a boca em ti, mas vou ficar quieto. Né? E o outro acha que nada faz mal. Né? 55. Então você vê, você se acha em dois caminhos diferentes. E nenhum dos dois está correto. Agora é difícil dizer isso, mas é a verdade. Nós nos achamos em dois caminhos diferentes. Um indo para um lado e outro indo para o outro caminho. Agora vamos ver qual é a verdade. Parágrafo 59. Agora, o correto disso é: ambos têm uma verdade, têm um pouco de verdade, porém não a verdade exata. Então, se não é verdade exata, já é uma coisa enganosa, né? Agora ele fala aqui algo. Então, o assunto de casamento é um assunto muito delicado. E o crente deve ter muita cautela ao abordar esses assuntos. Aleluia. E mesmo quando vai se casar. Veja bem. No parágrafo 236, essa mesma mensagem. Quando você recebe uma revelação diretamente de Deus que essa é a sua esposa, ela a mesma coisa, veja, ambos têm que ter a revelação. Essa, então, é sua esposa pelo resto da sua vida. Bem, porém, o que o homem ajunta, qualquer um pode separar. Mas o que Deus ajunta, nenhum homem deve se atrever a tocá-lo, porquanto Deus ajuntou. Ele disse, não separe o homem. Não o que algum magistrado, meio embriagado, ou qualquer outro ajunta. Aleluia. Algum pastor caído da graça com um monte de credos num livro, os quais se deixariam fazer qualquer coisa no mundo. E a palavra de Deus bem ali. Bem, eu estou falando sobre o que Deus tem ajuntado. Então, Deus, quando ajunta, é uma revelação em cima disso. E aquilo não há mais separação, não há mais o que fazer. Infelizmente, no sul nós temos esse problema, né? Do ar ficar meio ruim nessa época. Agora, nós temos ouvido muito sobre casar quantas vezes quiser, ou mais que uma vez, com um cônjuge vivo. Porém, vamos ver logo o que o profeta de Deus diz. Mas eu quero só salientar o que nós já lemos, que o irmão Branham tinha irmãos, bons homens e boas mulheres, casado 2, 3 vezes. Não que eles casaram na igreja dele. Eles vieram assim. Eles vieram de outras igrejas. Vieram de igrejas onde que tinha um ensinamento falso. Se era falso, era do diabo, né? Um ensinamento denominacional que mentia. De que podiam casar mais que uma vez, tendo seu marido ou sua esposa vivos. Era um ensinamento falso. E eles estavam em desordem. Mas houve um escape, né? O irmão Branham esperou em Deus, até que Deus disse, deixa como eles estão. Eles foram salvos, assim, conheceram a verdade dessa maneira, mas que não saiam dessa posição. Né? Isso foi a misericórdia. Mas aqueles que estavam ali para diante, os já que nasceram na igreja e foram para diante, já não podiam errar dessa maneira, porque aí estariam pecando voluntariamente. Há uma diferença, né? Existe uma diferença. É a mesma coisa que vem um pecador do mundo, casado já, irmão, já estou casado não sei quantas vezes, mas Jesus salvou ele daquela maneira, amém, até ali vai, dali para diante ele não pode errar mais. Mas aquele que está na igreja não pode errar, porque ele está ouvindo a verdade, né? Agora nós vamos diretamente sobre esse assunto que nós lemos aqui em Mateus 19. Na mensagem pergunta e resposta número 9. Começando na... parágrafo 184. Mas tem uma pergunta antes que diz assim. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, na verdade, é aqui que quero depois tocar nisso aqui, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Nós temos um grande problema. Esse pequeno item, tem Bíblia, está escrito por causa da prostituição, por imoralidade sexual, outras por fornicação, né? E outras até outros termos. Né? Se é prostituição, veja, eu vos digo que, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Agora, prostituição tem um leque muito grande. Prostituição significa adultério, prostituição também é fornicação, prostituição também é moralidade sexual. Prostituição também é contatos homossexuais, o lesbianismo, tudo isso para a Bíblia é isso, né? Isso é prostituição. Mas a palavra não é prostituição ali. Isso é uma tradução da Bíblia que um padre Almeida, que vocês, a maioria, deve ter essa Bíblia. Essa Bíblia, ela tem certos pontos que está traduzido mal, dependendo do assunto. Ela tem traduções que não conferem com a verdade, com a original, vamos dizer. Mas aqui, o próprio mensageiro, logo nós vamos ler aqui, ele vem e dá uma corrigida nisso. Porque a Bíblia que o reverendo Brano usava, me parece que era a Scofield, né? Ela fala fornicação. A Bíblia original é fornicação, por fornicação. E nós vamos ver isso aqui. É, 184, continuando, é na mesma leitura. Seguramente que não, acabo de passar sobre isso. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus, não peca. Ele não pode pecar, porque a semente permanece nele, a palavra, sabe? A palavra permanece em você, você não peca, porque a palavra vai dizer, não, está errado, está certo, né? Outra escritura que você poderia ver em referência a isso, Romanos 4, 8, 4, 5 ao 8, onde Deus quer dizer, onde Davi falou anos atrás, bem-aventurado é o varão a quem Deus não imputa pecado. Por que não imputa? Porque não peca. Então, como Deus vai imputar um pecado se ele não peca? Bem, temos uma e mais e logo terminaremos. Então, na pergunta 17, irmão Bill, qual a diferença entre fornicações e adultério em Mateus 19, 9, onde nós lemos aqui? Então, no parágrafo 185, continua. Jesus disse em Mateus 19, 9, qualquer que repudiar sua mulher, a menos que seja por causa de fornicação, e se casar com outra, adultera. A diferença entre fornicação e adultério, a palavra poderia aplicar-se de uma e de outra maneira. Porém, para esclarecer o que ele estava falando aqui, Jesus, é como no caso de uma mulher solteira. Ela não pode cometer adultério, porque não tem esposo para que cometa adultério contra ele. Isso é imundice para ela. Ela tem que confessar aquilo para seu marido, antes que ele se case, se ela fez isso. Se não, e seu esposo descobre isso mais tarde, ele tem direito de deixá-la porque ela fez um voto falso. Pois a Bíblia diz, sejais, pois, o ritual diz, seja, pois, conhecido de vós, que se algum casal tem se unido de outra maneira que não seja o que a palavra de Deus permite, o matrimônio deles não é lícito. Eu exigirei e responsabilizarei a ambos, quando vocês certamente responderão no dia do juízo, quando os segredos de todos os corações serão revelados. Se algum de vocês sabe de algum impedimento pelo qual essa união não será legal, fale agora, né? Isso sempre é perguntado no casamento, fale agora ou se calem para sempre. Ali eu tenho. Parágrafo 186. Então, fornicação é que uma moça não vive uma vida limpa. Isso é fornicação, porque ela não tem marido. Porém, quando ela está casada, e então quando ela vive assim, ela comete adultério contra o seu marido. Porque se ela não era mais moça quando casou, e não confessou isso ao esposo. Então ela está cometendo adultério casada contra o seu esposo, porque ela fez um voto falso, não foi verdadeira. Uma mulher, 187, uma mulher veio algum tempo atrás e disse, eu tenho que confessar tudo isso. Ela estava nervosa e teve um choque nervoso. E disse, tem que confessar tudo isso a Deus. Porém, você tem confessado isso ao seu marido? Respondia eu. Não foi contra Deus que você cometeu adultério. Foi contra o seu marido. Isso é correto. Se um homem se casa com uma mulher que não haja vivido limpamente antes de haver se casado com ele. E então ela vem a ele depois de ter vivido com ele algum tempo e diz, amor, quero te dizer uma coisinha. Eu saí com outro homem antes de ti, né? Mas nunca te disse isso. Jesus disse que ele tinha o direito de rejeitá-la e casar-se com outro, porque eles não estavam casados no princípio. porquanto ela lhe disse uma mentira, mentiu a ele. Então, aqui está o que a palavra de Deus nos diz. A única maneira, então, de um homem casar-se de novo, duas maneiras, é que ele a mulher morra, vamos dizer, e no caso que ela mente, não é virgem, ela mentiu, disse que era, e mais tarde ela confessa. Então, ele tem o direito de rejeitá-la, divorciar-se e casar de novo. Isso é bíblico, porque o seu casamento foi ilícito. Aleluia. Agora, tem um porém aqui. Agora, se ela vem e confessa ao seu esposo, não, eu não, tu não é o primeiro. E ele diz, bem, eu te recebo assim, então ali encerra o assunto. Ele remiu essa mulher e ele não pode mais tarde se queixar, ela não era, então eu vou agora largar, não. Você remiu e aceitou. Então ali fica um ponto final também. Eu só estou mostrando aqueles que querem casar-se de novo. E não há como fazer isso, segundo a Bíblia, a não ser da maneira que a Bíblia diz e como o mensageiro está explicando. Então, essa é a única maneira de um homem casar-se novamente. Eu vou ler novamente. Mateus 19, 9, diz, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, quer dizer, deixar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, quer dizer, não é por fornicação. Ah, irmão, a minha esposa caiu em adultério e agora eu estou largando ela e vou casar com outra. Vamos ler de novo. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, porque por fornicação ele pode fazer isso. Mas por qualquer outro caso, e se casar com outra, ele comete adultério. Está em adultério, e os adúlteros não entram no reino de Deus. Ponto. E o que casar com a repudiada, que ele mandou ela cachimbar formiga, né, vai embora, e casa-se com a divorciada, também comete adultério. Perguntas e respostas na mensagem Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja, do dia 27 de 5 de 1962, do parágrafo 28 ao 46, nós vamos ler. Agora, a primeira pergunta encontrada, eu creio, em 1 Coríntios, no 7º capítulo e no 15º verso, dessa forma que agora nós tentaremos ir nessa escritura e ver com que isso parece e ver se nós podemos ajudar essa preciosa pessoa que está fazendo essa pergunta. Agora, 1 Coríntios 7 e verso 15. Vamos ver aqui, vocês têm a Bíblia, 1 Coríntios 7, verso 15. Que diz assim, mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porém, nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, na pergunta aqui, 169, ele diz assim, agora, 1 Coríntios 7, verso 15, agora a pergunta que eles fizeram, irmão Branham, isso significa que uma irmã ou irmão está livre para casar de novo? Veja bem, pergunta. Eles leem esse capítulo aqui que nós acabamos de ler, 7:15. Irmão Brana, isso significa que uma irmã ou um irmão está livre para casar de novo? Vamos ler de novo esse aqui. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Descrente quer dizer, não é crente. Pode ser um incrédulo, né? Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeita à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, essa foi a pergunta que fizeram para o irmão Brana. Então, isso significa que o irmão ou a irmã pode se separar e está livre para casar-se de novo. Resposta, não. Não está livre para casar-se de novo. Não. Então, ele começa agora a explicar no parágrafo 29 em diante. Vê, você não capta a sua pergunta ali e o que ele está dizendo. Eles não estão livres. Vê, isso faria uma contradição nas escrituras. E as escrituras não se contradizem a elas mesmas definitivamente. Vê? Agora deixe. Você vê como você pode fazer a escritura dizer algo que você deseja que isso diga para se ajustar aos seus pensamentos. É o que as pessoas querem. Querem que a Bíblia, a palavra, diga aquilo que condiz com o que eles querem. Porém, você tem que tomar o pensamento do que eles estão falando. Como se eu estivesse falando ao irmão Nível, você me ouvisse dizer a palavra borda. Então você sairia e diria, você sabe o que ele está falando? Nós o abordamos hoje à noite, vê? Não. O outro sujeito diria, isso está errado. Isso quis dizer que ele possuía uma conta conjunta e iria pagar isso. O outro diz, ó, não, ele quis dizer isso. Ele quis dizer a borda do lado direito da casa. O outro sujeito diz, não, eu lhe digo o quê? Eu creio que ele estava tentando falar acerca de haver perfurado um buraco. Vê? Vê? Vê, você tem que verificar a conversa. Então você saberá o que você está falando. A razão é que Paulo aqui, em certa época, está respondendo a sua pergunta. Então, o irmão Brana diz que às vezes as pessoas fazem perguntas e ele diz coisas e lá no quinto, lá, já está perfurando um buraco. Né? Já está achando petróleo. Né? E ele só disse a palavra borda. É a mesma coisa, irmão. Uma pessoa às vezes comenta, por isso que a Bíblia condena a fofoca, né? A fofoca, porque ela é uma coisa diabólica. Aí o camarada vem, né? A pessoa vem e diz, tu nem sabe o quê? Tu nem sabe o que o fulano fez. O quê? Ah, o sub do outro, né? Que o fulano estava com passando na... Aí no shopping. E ele estava lá no shopping com uma cerveja na mão. Aí esse já passa para o outro e diz, olha, ele estava no shopping. Veja, a fofoca vai indo. Ele estava com uma meia dúzia de cerveja e parece que tinha mais uma pessoa e umas mulheres junto. Uma, pelo menos. No terceiro, ele diz, olha, ele estava com uma caixa de cerveja entrando no motel com 5 mulheres, né? No sexto, ele é o dono do motel, né? E sabe lá mais o quê, né? Essa é a verdade. A tendência da transmitir a coisa é sempre ampliar, florear e aumentar a condenação, né? Dá mais tremendo. É difícil trazer a coisa correta. Por isso que não podemos estar fofocando. Porque dali a pouco você põe o irmão no inferno e Deus vai requerer de você. Como é que tu botou ele no inferno? Não, porque o fulano me falou. Mas o que, que ele te falou? Ele falou tal coisa. E assim vai indo, vai virando uma coisa. Isso é tudo coisa do diabo, a Bíblia diz. Então, o irmão Brando está falando aqui a mesma coisa. Ele disse borda, mas no final ele já estava perfurando petróleo. Fazendo buraco, sei lá o que mais, né? E algumas vezes eles dizem, a Bíblia se contradiz a si próprio. Eu desejo encontrar isso. Ela não o faz. Eu tenho 32 anos atrás do púlpito e eu nunca tenho visto uma contradição ainda. Vê, ela não se contradiz a si própria. Então não há contradição. É você que está contradizendo isso, vê? E não entende isso. O Espírito Santo é um revelador. O revelador da palavra. Da mesma forma, a contradição. Vê, Paulo está escrevendo aquelas pessoas dizendo, vocês perguntaram tal coisa. Somente não está lhe dizendo que você perguntou isso. Ele está somente falando isso. Então aqui ele volta e ele responde. O qual é contrário ao que eles perguntaram. Eles perguntaram, nós fizemos assim e assim. E Paulo volta e diz algo mais. Vê, parece como se fosse uma contradição. Não é. Se você somente ler o verso todo, o capítulo todo, você encontraria que ele está tentando explicar o que eles tinham escrito para ele. Agora, aqui mesmo, isso pareceria que isso daria. Essa é a maneira que você tem contradições na Bíblia. Porém, isso não é assim. Agora, isso parece aqui que a pessoa está desejando saber ou a pergunta que eles desejam saber. Ele novamente faz a pergunta. Está um irmão ou uma irmã no Senhor? São crentes. Podem casar ou casar novamente e estarem livres se eles deixarem as suas companhias para se casarem novamente? Não. Vamos ler a pergunta novamente. Está um irmão ou uma irmã no Senhor? Podem casar ou casar novamente e estarem livres se eles deixam as suas próprias companhias para se casarem novamente? Não. Agora vamos começar no verso 10. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor vê, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou se reconcilie com seu marido. E que o marido não deixe a mulher. Isso é mandamento do Senhor. Agora, aqui tem pessoas que dizem, aqui a Bíblia só fala que a mulher fique sem casar ou se reconcilie com o marido. Eu já ouvi pessoas dizer, não, aqui só está dizendo que a mulher não pode, mas o homem pode. Não está escrito que o homem pode casar. Porque se esse homem casa e a mulher vem se reconciliar com ele, aí como é que fica? Não, já estou casado, mas não, mas espera aí, nós não somos do Senhor, não somos da Bíblia. Veja bem, ó. Se porém, se apartar, fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. Mas o marido já casou, ela. Não, não está escrito que o marido também possa. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, agora vigie o tema, vê? Vigie. E você prossiga lendo antes disso, através do capítulo, você encontrará que eles pensaram. Se nós casamos com uma mulher e ela era, nós, eu tenho me casado e me torno um crente, e minha esposa não era crente, eu a repudiarei, vou deixar ela. Oh, não, não é isso. Você não pode fazer isso também. Uau, que coisa séria. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Aí está, não devido ao casamento, isso é devido à incredulidade. Não, não se case novamente, vê? Permaneça com ela. E se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, correto? Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, se o descrente se apartar, aparte-se. Agora, se o descrente diz, eu não vou viver com você mais tempo. Você tem se tornado uma cristã. Para um homem diz à sua esposa, porque você tem sido salva, e tem saído do mundo onde uma vez nós estávamos, eu vou te deixar. Agora não há nada que você possa fazer acerca disso. Então, aparte-se. Agora veja bem, apartar-se não quer dizer casar-se de novo. Apartar-se, fica só. Uma mulher diz ao seu marido, eu não vou me misturar com aquele bando de santos roladores. Eu não vou fazer isso. Eu me separarei e te deixarei. Você não deixa a igreja. Você a deixe partir aí, mas não deixe a igreja, permaneça na igreja. Um irmão e uma irmã não estão sob servidão em tal caso como esse. Se sua companhia está lhe repudiando e deseja se apartar por isso, você somente não tem que agarrar neles. Tem pessoas que, não, já que tu vai sair da igreja, e então tá querendo me deixar, eu vou ficar contigo, vou largar a igreja. Irmão Brando diz, não larga a igreja, deixa a companhia ir embora. O descrente. Se eles estão desejando lhe deixar, e eles vão lhe deixar por causa de Cristo, aparte-se deles. Porém, não podem se casar novamente. Mas tem os que se separam e se casam. Estão condenados, né? E o crente, muito menos, não pode. Porém, Deus nos tem chamado para a paz. Vê, agora, não que você possa casar-se novamente. Ele já tem estabelecido isso. Porém, você não tem que viver com um marido incrédulo ou uma esposa incrédula, se eles não desejarem. Se eles estão desejando, dizem, agora, você vai à igreja. E se você desejar ir ali, esse é o problema seu. Você deseja ir à igreja, vá adiante. Para mim, eu não creio nisso. Eu não farei nada por você. Não permanecerei em seu caminho. Vá adiante. Então você somente permaneça ali, não sabendo que a sua vida santificada santificará aquele crente porque eles creem. Vê? De ambos lados, homem e mulher. Quer dizer, se o descrente permite que você vá à igreja, então você não pode se separar. Então o crente vai santificar o incrédulo. 43. Porém, agora somente diz, eu, agora o irmão Brano fazendo a comparação, eu, irmão Brano, eu estou casado e minha esposa é uma descrente. E aqui existe uma irmã que eu posso casar. Eu vou deixar essa primeira e me casar com aquela. Oh, não, não. Definitivamente não. Seu voto é até que a morte vos separe. E não há nada mais no mundo que lhe permita casar, nem na Bíblia, até que a sua companhia esteja morta, correto? O único fundamento. Não existe definitivamente casar de novo em nenhum lugar, exceto uma companhia morta, isso é tudo. Ou, veja bem, irmão, ou no caso que nós lemos de Mateus 19, 9, né? Foi isso? Nesse caso, esse é o caso que ele pode fazer isso. Não há outro caso. Então, você não pode fazer isso se contradizer a si próprio. Dessa forma, somente leia os versos, antes e depois. E você captará, então, o que ele está falando. Agora, isso significa aqui. Bem, então, o mensageiro de Deus, ele deixa bem claro esse assunto. Ele não modifica as questões de casamento e divórcio estão estabelecidas na Bíblia. Tá? Ele corrigiu ensinamentos denominacionais, como nós lemos no princípio. E ampliou a luz para que os crentes pudessem se firmar corretamente. Ele nunca corrigiu os ensinamentos sobre casamento e divórcio. Certos assuntos ele corrigiu. E ele disse, estou corrigindo tal coisa. Né? Mas casamento e divórcio, ele nunca disse, agora com a mensagem de casamento e divórcio, estou corrigindo o que eu já preguei antes. Não, ele sempre trouxe na linha correta. Ele só lançou mais luz e mostrou as duas linhas de pensamento que existia no ensinamento denominacional e aplicou a palavra de Deus. Né? Aleluia. Então, aqueles que se encontram numa situação, nessa situação irregular de casamento e divórcio, mas vieram assim do mundo, veja, então permaneçam assim, se foram salvos assim. Ah, mas sou casado 50 vezes, irmão, não interessa. Se Deus te salvou assim, aleluia. Permaneça assim, então. Né? Agora, dali para diante, você não pode errar, porque aí não há mais misericórdia. A mesma sucede com aqueles que estão dentro da palavra. Eles estão ouvindo a palavra de Deus. Então, você não pode errar o alvo aí. Porque se você errar o alvo, você está entrando num pecado imperdoável. Porque você agora você tem conhecimento da verdade, e vou fazer e não quero saber. Bem, você pode fazer, mas você terá um pecado imperdoável na tua vida. Você vai se encontrar em condenação. Né? Aleluia. Então, o assunto é que o mensageiro fala claramente, né? E nós vamos abordar tudo aqui, porque isso é um assunto bastante extenso, mas aborda claramente a Bíblia e a palavra de Deus. Então tem que haver uma revelação, tem que ter uma consistência clara. E quando casam-se, aleluia, veja bem, então aquilo não muda mais, não separa mais, não há mais problemas mais, de casamento e divórcio. Problema vai haver, né? Problema, mas não problemas para que haja separação, porque houve uma união por revelação. Deus revelou, mostrou, casaram-se, está bem. Agora, se começa o casamento na carne, vai dar problema sim. E aí esse problema vai gerar outro pior e no final vai parar no inferno. Porque aí começa a ir de, né? Aleluia. Ah, casei mal, mas agora eu vou arrumar um outro e vou ficar nessa aí e assim por diante. E agora aqui lá, vai parar no inferno. Essa é a verdade. Então eu estou colocando para a igreja aqui, local, o que ensina a palavra e o que ensina o mensageiro. Não há um outro caminho a não ser o caminho de Deus, que diz: o homem é permitido casar-se novamente, caso a mulher morra, ou se a mulher mentiu para ele. Fora disso, se ele sabia e aceitou, ele não pode reclamar mais. Que Deus vê muito bem o voto que a pessoa faz, né? Então veja que o mensageiro diz: foi um voto falso, ela mentiu. Então, sim, aí mentiu para ele, né? Então, sim, mais tarde pode levar 20 anos, né? 20 anos atrás, adianta ela dizer: antes de eu casar contigo, nem era. Então, tchau para ti. Se ele quiser, né? Aí ele pode fazer. Fora disso, não há. Mesmo para o descrente, não há. O crente não existe isso. Aí as pessoas querem: ah, mas lá o Moisés deu carta de divórcio e tudo. Isso é lá o problema com Moisés. Jesus disse: por causa da dureza e coração deles. Aleluia. E eles estão tudo aonde hoje? Aonde? No inferno. Moisés deu, é porque tinha pai, carta e tal. E agora estão lá, casaram, viu? Deu, irmão. Dá! Sim, dá, irmão. Tu vai se encontrar com eles lá. Não é assim? A igreja está presente? Vocês creem na palavra de Deus? Então, esse é o caminho provido por Deus. É estreito e apertado, irmão? Bem apertadinho, né? Tem que entrar quase de lado, né? Mas se pegar com a mãozinha aqui com a esposa, entra os dois juntos, bem casadinho, né? Aleluia. Caminho estreito, apertado para o casamento também. Mas é o caminho provido por Deus também. Aleluia. E diz que o imundo não anda por esse caminho estreito. Aleluia. Mas o eleito anda por esse caminho estreito e apertado, né? Eu creio que vocês conseguiram entender? Deu para vocês captar? Tirou a dúvida de vocês? Aleluia. Tem alguma dúvida? Não há dúvida? Todos estão bem satisfeitos? Aleluia. Vai ficar gravado e posteriormente você vai poder adquirir esse assunto para você relembrar isso aqui, né? E se precisar, possivelmente a gente pode até tirar cópia dos parágrafos e outros assuntos, assim, para que você possa se firmar corretamente na palavra do Senhor. Por que o irmão está falando isso, irmão? Porque esse é o meu dever para com Deus, ensinar a verdade ao seu povo, para que nenhum se perca. Porque há muitos aí que pregam diferente disso. Veja bem, há pastores que se casam de novo com as esposas vivas, e são pastores. Eles não podiam nem estar no púlpito, não podiam nem mesmo tomar palavra. Eu nem estou entrando nesse campo, mas só isso aqui já basta. Agora, dizer que é ministro da palavra e nega as escrituras é um falso Cristo, irmão. É um ungido? É, porém falso. É o que Jesus disse em Mateus 24:24. Haveriam muitos falsos Cristos, ungidos falsos, ensinando falsas doutrinas, e eles mesmos se aplicam nas falsas doutrinas, né? E aí eles procuram achar dentro da palavra uma brecha que diz que pode. Irmão, não tem, o irmão Brandt disse, é bem claro, não existe escritura contraditória. Não há, não tem. Se criar uma, já é um anticristo. Correto, irmãos? Então, nem todos que se dizem da mensagem são da mensagem, não. Nem todo Israel é Israel. Nem todos que andam com Bíblia são crentes, né? Verdadeiros. Nem todos que dizem são da mensagem é a verdade. São da mensagem aqueles que permanecem na palavra ensinada pelo mensageiro, né? Ou pela Bíblia Sagrada. Nos colocamos em pé. Você ainda pode dizer graças a Deus? Aleluia.